Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quinta-feira, 15 de janeiro de 2026.
Vamos ao destaque do dia, combate ao crime organizado.
Novo ministro da Justiça e Segurança Pública, Wellington Lima e Silva, toma posse e se encontra com o presidente Lula, ministros e representantes do Poder Judiciário.
O presidente Lula reforça a determinação para o combate às organizações criminosas com todo o aparato do Estado brasileiro.
Nós vamos mostrar que o Estado brasileiro vai derrotar o crime organizado.
Você vai ouvir também Safra Histórica.
O IBGE divulga a estimativa de colheita de 2020. Divulga que a estimativa de colheita de 2025 foi a maior desde 1975. Pablo Mundim.
A área a ser colhida também cresceu. O avanço reflete a confiança do produtor e a expansão, principalmente das lavouras de soja, milho e arroz.
E ainda, uma nova forma de empresas e cidadãos recolherem seus impostos.
Na nossa entrevista do dia, vamos conversar com o subsecretário da Receita Federal, Juliano Neves.
Ele fala sobre as mudanças que virão com a reforma tributária e o portal que vai permitir que os contribuintes calculem os impostos e entendam melhor o novo modelo.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, eu, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
O governo federal iniciou esse ano a implementação da reforma tributária, considerada uma grande mudança no sistema de impostos brasileiros incidentes sobre bens e serviços.
O lançamento oficial aconteceu nesta semana e marcou também o início do funcionamento do portal da reforma tributária.
A nova plataforma digital vai reunir serviços e informações em um único ambiente, trazendo mais simplicidade e transparência para empresas e contribuintes.
Para explicar o que muda na prática, como será o período de adaptação e como a plataforma vai funcionar, conversamos agora com o subsecretário da Receita Federal, Juliano Neves. Boa noite, subsecretário, bem-vindo.
Boa noite, muito obrigado pela possibilidade.
Bom, para a gente começar, o senhor poderia explicar o que muda na prática com a reforma tributária para os cidadãos e para as empresas?
A reforma tributária, na prática, unifica 5 tributos em 2. Com essa simplificação, além dessa unificação dos tributos, a gente tem, para o cidadão, uma maior transparência em quanto de imposto ele está pagando, porque agora essa informação está clara nos documentos fiscais. Para as empresas, a gente tem o fim da cumulatividade do imposto, ou seja, não há mais imposto sendo pago em cima de imposto durante toda a cadeia produtiva, o que dá melhor economia, melhor escala e melhor competitividade.
Quais são, então, subsecretário, os principais objetivos da reforma? Quando a gente fala dessa simplificação, da promoção da justiça fiscal, como é que a reforma vai promover tudo isso?
A reforma, ao tornar mais competitivo o mercado brasileiro, ela trabalha muito na geração de emprego e renda. E ela tem uma questão de simplificação muito importante. A gente está unificando em uma única legislação toda a legislação dos 27 estados, dos mais de 5 mil municípios e da União em um único compêndio de normas. Então fica muito mais fácil de você trabalhar e operar no país. E nos mecanismos de justiça fiscal, a gente está criando o cashback, onde a gente consegue identificar aquele cidadão de baixa renda, aquele cidadão que é beneficiário de algum programa assistencial do governo e devolver para ele o imposto que ele pagou.
Nessa semana foi lançado o portal da reforma tributária. Quais são as principais funcionalidades dessa plataforma e como é que ela vai ajudar empresas e contribuintes?
A plataforma ela tem, nesse primeiro momento, duas grandes funcionalidades. Uma é a calculadora de tributos. A Receita Federal está disponibilizando para toda a sociedade o mesmo produto de software que ela utiliza internamente para calcular um tributo, de modo que o cidadão e a empresa possa ver se aquele cálculo está de acordo com a Receita Federal. E mais, na plataforma nós temos também a apuração assistida da CBS. Todo o trabalho de apurar o imposto foi trazido para a administração tributária. As empresas precisam apenas emitir o seu documento fiscal e garantir que você tem o destaque da CBS e do IBS e o seu CNPJ. O cálculo do tributo é feito automaticamente pela ferramenta, sem nenhum tipo de complexidade.
Já que o senhor mencionou aqui a CBS, acho importante a gente situar aqui o nosso ouvinte, né, que a reforma criou 2 impostos que vão englobar o que antes eram 5 impostos e isso vai começar a valer, o senhor me corrija, a partir do ano que vem, não é isso?
Perfeito. Nós tínhamos 5 impostos, IPI, COFINS, ICMS, ISS e o PIS. Todos esses 5 foram, então, foram juntados em dois: a contribuição sobre bens e serviços, que é de gestão federal, e o imposto sobre bens e serviços, que é de gestão estadual e municipal. Esses são os dois novos tributos que foram criados e essa unificação.
E eles valem a partir de 2027?
Eles valem a partir de 2027, a CBS principalmente, a IBS apenas muito residual, e o mais importante é, temos o ano de 2026 inteiro para treinar e testar como operar com esses dois novos tributos.
Bom, ainda falando sobre o portal da reforma tributária, o acesso será feito pelo gov.br. Isso traz mais facilidade de uso para as empresas?
Com certeza. O acesso gov.br como login único do cidadão garante que todos os cidadãos e empresas conseguem, com o mesmo login e com a segurança que ele oferece, acessar todos os serviços do governo, inclusive a plataforma da reforma tributária.
Aí, então, vamos explicar aqui, então, para os nossos ouvintes que pretendem acessar, né, podem ser contadores, pode ser as equipes das empresas grandes, pequenas, e até mesmo o contribuinte pessoa física que queira acessar, como é que ele faz, então? Na prática, ele vai lá, qual é o site que ele entra, como é que ele faz?
Ele deve entrar na internet no site consumo.tributos.gov.br. Esse é o site do portal da reforma tributária. Uma vez lá, ele pode escolher a funcionalidade que ele deseja, a calculadora ou a apuração assistida da CBS. E no caso da apuração assistida, ele vai se deparar com o login gov.br, já conhecido de toda a sociedade.
Bom, muitas informações falsas ou distorcidas têm circulado aí sobre a reforma tributária já há algum tempo, inclusive, né? Como é que o governo está atuando para combater as fake news e garantir que a população tenha acesso a informações corretas e confiáveis?
Esse é o nosso principal risco para a implementação da reforma tributária, a quantidade de fake news. Nós temos nos apoiado muito com a informação da imprensa, nos auxiliando a chegar com a informação correta ao cidadão, bem como orientando a todos eles que procurem os canais oficiais do governo. Lá você tem a informação correta. E essas fake news são os principais problemas que nós temos. Não é verdade que vai ter mudanças para o MEI. Não é verdade que agora o taxista vai ter que pagar um tributo a mais. Procurem os canais oficiais do governo. A gente está fazendo um trabalho muito grande junto aos canais e junto à imprensa para demonstrar o que realmente é verdade e o que não é.
É sempre importante a gente lembrar isso, né? Procurem fontes confiáveis de informação e as fontes do governo são as mais confiáveis porque é lá que você encontra quem está implementando aquela política e quem vai poder te informar com mais qualidade exatamente como vai funcionar uma coisa tão delicada
exatamente.
Assim, né? Para a gente finalizar rapidinho, subsecretário, que a gente já está assim, no nosso finalzinho, eu queria que o senhor então resumisse para a gente quais são os principais benefícios da reforma no médio e longo prazo, para a economia, para a geração de empregos.
No médio e longo prazo, a gente tem o crescimento econômico de maneira sustentável. Existem estudos, que foram até muito citados pelo ex-secretário Bernardo Api, onde a gente tem uma previsão de, em uma década, ter um aumento do PIB em quase mais de 10%. Isso significa o quê? Mais empresas contratando, mais empresas produzindo e toda a sociedade girando com mais recursos e oportunidades para todos.
Muito bem, nós conversamos com o subsecretário da Receita Federal, Juliano Neves. Obrigado por sua participação ao vivo aqui na Voz do Brasil.
Muito obrigado e na Receita Federal está sempre à disposição.
O ministro da Justiça e Segurança Pública, Wellington César Lima e Silva, tomou posse hoje em cerimônia reservada no Palácio do Planalto.
Ele já iniciou os trabalhos à frente da pasta ao participar da primeira reunião com o presidente Lula.
O tema do encontro foi o combate ao crime organizado.
O primeiro dia de trabalho do novo ministro da Justiça e Segurança Pública, Wellington César Lima e Silva, incluiu a cerimônia fechada de posse e uma reunião com o presidente Lula e outros ministros do governo. O encontro resultou na determinação para elevar o combate ao crime organizado a uma ação de Estado baseada na atuação integrada de diferentes órgãos do poder público. Wellington Lima e Silva destacou que, embora as medidas do governo federal sejam eficazes no enfrentamento às facções criminosas, é fundamental a colaboração de outros órgãos, como o Ministério Público e o Poder Judiciário.
Na prática, significa dizer que a Receita Federal, a Polícia Federal, atuam num primeiro momento na persecução ou no combate contra esses crimes, mas num determinado instante o Ministério Público precisa entrar, o Judiciário precisa se pronunciar e ajustar essa sintonia de como isso acontecer, como uniformizamos procedimentos e garantir que a população esteja preservada da ação deletéria que o crime organizado produz.
O diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, também participou do encontro com o presidente Lula e da posse do novo ministro da Justiça. Ele destacou a importância de combater as organizações criminosas com foco na desestruturação das facções.
Vejam casos recentes onde nós atuamos com essa sintonia, caso do Banco Central, caso da Receita na questão dos combustíveis, e também um outro ponto importante que diz respeito à cooperação internacional, onde a Polícia Federal atua e atua muito intensamente, e o enfrentamento da questão da descapitalização do crime organizado, enfrentar o poder econômico e enfrentar o andar de cima do crime organizado.
Durante a cerimônia de posse, o presidente Lula voltou a reforçar que o Estado brasileiro vai atuar em todas as instâncias para derrotar as organizações criminosas.
Não é só a transferência de dinheiro. Qual é a ação da Polícia Federal? Qual é a ação da Guarda Nacional que nós temos que criar com muita força? Qual é a ação da Polícia Rodoviária Federal? Qual é o papel de cada um para que a gente possa definitivamente dizer que o Estado não pode ser derrotado por nenhuma organização criminosa, por nenhuma organização empresarial, por nenhuma organização religiosa? Nada pode derrotar o Estado.
A reunião do novo ministro da Justiça com o presidente Lula contou com a presença do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, e do presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo. Além deles, também participaram o vice-presidente Geraldo Alckmin, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e o ministro da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, Sidônio Palmeira. Wellington César Lima e Silva é procurador aposentado e assume o Ministério da Justiça e Segurança Pública no lugar de Ricardo Lewandowski, que pediu exoneração. Reportagem Gabriela Noronha.
O acordo histórico entre o Mercosul e a União Europeia será assinado no próximo sábado no Paraguai, país que ocupa a presidência temporária do bloco.
Segundo o site oficial do Mercosul, o acordo será assinado com a presença dos ministros das Relações Exteriores dos Estados-partes, tanto do Mercosul como também da representante da Comissão Europeia.
De acordo com o vice-presidente e ministro de Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, esse será o maior acordo comercial do mundo, com 720 milhões de consumidores, um mercado de 22 trilhões de dólares.
Em entrevista ao programa Bom Dia Ministro, transmitido pela empresa Brasil de Comunicação, Alckmin ressaltou que o acordo começa a vigorar no segundo semestre desse ano, trazendo benefícios como geração de empregos e oportunidades de investimentos.
E que tenhamos no segundo semestre a vigência do acordo. Aí ele entra imediatamente em vigência. Esse acordo vai trazer mais emprego, trazer mais renda, fortalecer o agronegócio, a indústria, consequentemente também os serviços, investimentos recíprocos. Se com um acordo desse, mais europeus vão investir no Brasil. E também nós vamos investir na Europa. Então você tem mais investimento.
O Mercosul é formado por Brasil, Paraguai, Uruguai, Argentina e Bolívia.
Os termos do acordo ainda vão precisar ser aprovados pelos legislativos de cada um dos países envolvidos.
A produção de grãos em 2025 foi a maior da história, segundo o IBGE.
Foram mais de 346 milhões de toneladas no ano, uma alta de 18,2% em relação a 2024.
A safra brasileira de cereais, leguminosas e oleaginosas em 2025 está estimada em mais de 346 milhões de toneladas, de acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. A alta de 18,2% em relação a 2024 é recorde da série histórica iniciada em 1975. O gerente de agricultura do IBGE, Carlos Alfredo Guedes, explica que 2025 foi uma safra para a história do país.
Hoje a gente tem tem uma safra de recuperação nesse ano, com recorde de produção de várias culturas, como a soja, o milho, o algodão, o sorgo. Em 2024, a gente teve um clima muito ruim para as lavouras, né? Então, 2025 foi bem melhor.
A área a ser colhida também cresceu. São 81,6 milhões de hectares, alta de 3,2% em comparação ao ano anterior. O avanço reflete a confiança do produtor e a expansão, principalmente das lavouras de soja, milho e arroz. Esses três produtos seguem como os pilares do campo brasileiro e respondem por 92,7% da produção total e por quase 88% da área colhida. A soja, principal destaque, deve alcançar 166 milhões de toneladas, destaca Fabiano Vasconcelos, gerente de serviços da Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento.
A gente tem a soja como principal grão produzido no país, então ela entrou em colheita final de dezembro, início de janeiro, mantém uma perspectiva de produção recorde. Arroz e feijão reduzem a sua produção em comparação com o último ciclo, mas a expectativa ainda é que o total produzido abasteça o mercado interno e ainda possibilite alguma exportação.
O Ricardo Arioli Silva, produtor de soja em Campo Novo do Parecis, em Mato Grosso, colheu soja e milho em 2025. O clima e investimento ajudaram a colher bons resultados no campo e para 2026 há a expectativa de um cenário positivo.
A gente espera também uma boa colheita, está começando a colheita de soja aqui no estado, parece que as médias serão boas também, né?
Apesar do desempenho histórico de 2025, o cenário para 2026 indica acomodação. O IBGE estima que a safra deste ano some 340 milhões de toneladas, reflexo principalmente da redução prevista para o milho, o sorgo, o arroz, o algodão e o trigo. Para 2026, a soja segue em sentido contrário e deve ultrapassar os 170 milhões de toneladas, novo recorde nacional, impulsionada pela recuperação de áreas que sofreram com a seca em 2025. Reportagem Pablo Mundim.
E a Conab também divulgou um quarto levantamento da safra de grãos 2025-2026, que apresenta um aumento de 0,3% na produção brasileira de grãos.
Também houve crescimento de 2,6% na área cultivada em relação ao ciclo agrícola anterior.
Neste novo cenário, a produção estimada das 16 principais culturas do país chegaria a 353 milhões de toneladas, em uma área prevista de 83,9 milhões de hectares.
Diferentemente do IBGE, que calcula a produção anual, a Conab calcula o ano agrícola, que vai de agosto a setembro.
Mais de 323 mil motoristas já tiveram a Carteira Nacional de Habilitação renovada automaticamente em todo o país.
Isso é possível por causa da medida do Bom Condutor, instituída no dia 9 de janeiro.
São Paulo lidera o ranking nacional de carteiras renovadas, seguida por Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo.
E a Secretaria Nacional de Trânsito iniciou uma fiscalização nos departamentos estaduais de trânsito de todo o país para garantir a aplicação uniforme das novas regras para obter a carteira de habilitação.
Lançadas em dezembro, as regras buscam simplificar e baratear o custo para o motorista que deseja tirar a habilitação.
Os DETRANs de Santa Catarina e do Ceará foram notificados e têm 48 horas para comprovar a adoção integral dos procedimentos do programa CNH do Brasil, voltado à simplificação e redução dos custos no acesso à primeira habilitação. Os órgãos estaduais devem detalhar todas as etapas do processo, desde a abertura do registro do condutor, coleta biométrica e exames médicos e psicológicos, até as provas teórica e prática e a emissão da permissão para dirigir. Também foram solicitadas informações sobre processos em andamento, integração de sistemas, atuação de autoescolas e canais de atendimento presencial e digital. Após análise dos dados, a Senatran deve realizar inspeções presenciais para verificar procedimentos e sistemas adotados. As informações vão embasar eventuais medidas administrativas. Lançado em dezembro, o programa CNH do Brasil moderniza o processo de habilitação, oferece curso teórico gratuito online, flexibiliza a formação prática e busca ampliar o acesso ao documento em todo o país. Claudimário Carvalho, para a Voz do Brasil.
A Marinha do Brasil Brasil deu início essa semana à Operação Acre, uma das mais duradouras ações de assistência hospitalar da Amazônia.
A missão vai levar atendimento médico, odontológico e ações de prevenção em saúde a comunidades ribeirinhas e indígenas que vivem em áreas de difícil acesso nos estados do Acre e do Amazonas.
A expectativa é realizar cerca de 20 mil atendimentos e distribuir 300 mil medicamentos.
Durante os próximos 4 meses, o navio de assistência hospitalar Dr. Montenegro vai percorrer o rio Juruá, atendendo populações que muitas vezes não têm acesso regular a serviços de saúde. A embarcação partiu da estação naval do Rio Negro, em Manaus, marcando o início de mais uma jornada de apoio humanitário na região. Para vencer as longas distâncias e as dificuldades geográficas da Amazônia, o navio conta com comunicação via satélite e 4 lanchas auxiliares, fundamentais para chegar a comunidades isoladas ao longo dos rios. O capitão de corveta Marcelo Camerino da Silva de Souza, comandante do navio de assistência hospitalar Dr. Montenegro, traz mais detalhes.
A 26ª Operação Acre tem como objetivo levar assistência direta a mais de 30 comunidades ribeirinhas e indígenas, tais como Porto Laranjal, Carauari e Pixuna, no estado do Amazonas, e Cruzeiro do Sul, Rodrigues Alves, Marechal Tamaturgo, entre outras na região, abrangendo também etnias tradicionais, como os Axonincas, Catuquina, entre outras comunidades indígenas do Vale do Juruá, respeitando suas especificidades culturais e modos de vida.
A tripulação é formada por 82 militares, sendo 19 da área da saúde. A equipe vai oferecer atendimentos clínicos, exames, orientações e acompanhamento em saúde diretamente às populações atendidas. A Operação Acre é realizada em parceria com o Ministério da Saúde e, pela segunda vez, conta com a participação da organização não-governamental Américas Amigas, responsável pela análise dos exames de mamografia realizados a bordo. A iniciativa amplia a capacidade de diagnóstico precoce do câncer de mama entre as mulheres atendidas na região. O comandante fala sobre a expectativa da Marinha do Brasil sobre a ação.
A expectativa é realizar entre 15 mil e 20 mil atendimentos, considerando consultas médicas, odontológicas, exames e ações de orientação preventiva, esperando-se também realizar mais de 100 mil procedimentos e entregar 300 mil medicamentos. Durante a operação, serão oferecidos diversos serviços, como atendimentos médicos, odontológicos, de enfermagem, ultrassonografia, mamografia, exames básicos, distribuição de medicamentos, além de ações de educação em saúde.
Além dos atendimentos médicos, a operação também atua na prevenção, com palestras educativas, orientações em saúde e distribuição gratuita de medicamentos. O trabalho é reforçado por militares de outras organizações subordinadas ao comando do 9º Distrito Naval, em uma força-tarefa voltada à promoção da cidadania e à integração nacional na Amazônia. A 26ª Operação Acre reforça o compromisso da Marinha do Brasil com a população da região norte, levando saúde, dignidade e presença do Estado a comunidades que vivem longe dos grandes centros urbanos, mas que são parte fundamental do Brasil. Reportagem Gabriel Pinheiro.
Em janeiro, a cidade de Salvador vive uma das suas expressões públicas mais emblemáticas de religião e cultura, a Lavagem do Bonfim.
Um momento de diálogo entre a devoção católica ao Senhor do Bonfim e referências afro-brasileiras, que já dura mais de 200 anos.
Um símbolo de pluralidade e união para a ministra da Cultura, Margarete Menezes, que acompanhou os festejos.
São 8 quilômetros, que é também um sinal de união das pessoas nesse momento. Vem gente de todos os lugares do Brasil. A Bahia ganha com isso, né? Com esse abraço. A Bahia tem essa sensibilidade, né? Esse lugar que vem todo mundo para cá, acolhe todo mundo. Então é isso. A Lavagem do Bonfim também, né? Essa procissão de fé também é um patrimônio cultural reconhecido. Estamos aqui para fortalecer cada vez mais essa vitória que é do povo baiano também.
Também foi lançada em Salvador a campanha Carnaval Sem Racismo, uma iniciativa de valorização da cultura negra e de enfrentamento a essa prática.
O resultado do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, será divulgado amanhã.
As notas individuais estarão disponíveis na página do participante. Lá será possível conferir tanto a nota de redação quanto também se o candidato, quanto o candidato tirou em cada uma das quatro áreas de conhecimento avaliadas.
Para os chamados treineiros, aqueles que não concluíram o ensino médio em 2025, o boletim individual será publicado posteriormente.
Com os resultados do exame, os participantes poderão se inscrever a uma vaga em instituição pública superior pelo SISU, o Sistema de Seleção Unificada, que estará com inscrições abertas de 19 a 23 de janeiro.
Também é possível tentar uma bolsa de estudo pelo programa Universidade para Todos, o ProUni, com inscrições de 26 a 29 de janeiro.
Ou então, acessar a educação superior com o FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil. A gente repete, então, as inscrições para o programa Universidade para Todos, o ProUni, começam no dia 26 desse mês e vão até o dia 29 de janeiro.
E essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Após determinação do STF, Bolsonaro é transferido da Polícia Federal para a Sala de Estado-Maior da Polícia Militar do DF, no Complexo da Papuda.
Supremo veda repasses de emendas parlamentares a ONGs ligadas a familiares de congressistas.
Eleitorado brasileiro cresce em mais de 1 milhão de registros.
Boa noite, eu sou Marcela Luiza.
E eu sou Carlos Eduardo Cunha.
O ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, foi transferido nesta quinta-feira da Superintendência da Polícia Federal para a Sala de Estado-Maior no 19º Batalhão da Polícia Militar na Papuda, em Brasília.
A decisão é do ministro Alexandre de Moraes, relator no Supremo Tribunal Federal de ação penal em que Bolsonaro foi condenado a 27 anos e 3 meses de prisão em regime inicial fechado.
Entre outros pontos, o ministro autorizou assistência médica 24 horas, transferência para hospital em caso de urgência e a participação em programa de remissão de pena pela leitura.
Moraes, no entanto, negou o pedido feito pela defesa de acesso à televisão do tipo Smart TV e determinou que Bolsonaro seja submetido imediatamente à junta médica oficial para avaliação do quadro clínico. O laudo deverá ser apresentado no prazo de 10 dias.
O Supremo proibiu repasses de emendas parlamentares a entidades ligadas a familiares de deputados e senadores responsáveis pela indicação dos recursos.
A decisão é do ministro Flávio Dino, relator da matéria no STF. Marcelo Della Libera.
O repasse das emendas parlamentares não poderá ser feito para as ONGs e para as demais entidades do terceiro setor que mantêm em seus quadros diretivos ou administrativos vínculo familiar com os parlamentares responsáveis pela indicação dos recursos. A decisão tem como base a súmula vinculante 13, que proíbe o nepotismo e com legislação que caracteriza o favorecimento pessoal como ato de improbidade administrativa.
Mantido o edital para contratação de médicos em Goiânia.
Para o presidente do STJ, o sindicato da categoria não tem legitimidade para pedir a suspensão da liminar que liberou o edital de contratação. Jafir Araújo.
O Sindicato dos Médicos do Estado de Goiás questionava as condições contratuais. Em primeira instância, o edital foi suspenso, mas o Tribunal de Justiça de Goiás reverteu a decisão. O sindicato então pediu a suspensão da liminar ao STJ. O presidente da corte, ministro Herman Benjamin, decidiu não analisar o mérito da questão, pois esse tipo de pedido só pode ser feito pelo Ministério Público, por pessoa jurídica de direito público ou ainda por prestadora de serviço público, o que não é o caso de um sindicato de médicos.
Médicas de Centro de Obstetrícia do Rio Grande do Sul não obtêm adicional de insalubridade em grau máximo.
Segundo o laudo pericial validado pela 7ª turma do TST, as atividades exercidas não se enquadram nos parâmetros para o recebimento da compensação financeira. Renata Gorga.
As duas médicas recebiam adicional em grau médio. Elas alegaram que exerciam atividades de extremo risco à saúde, como atendimento de emergências ginecológicas com sangramentos e cirurgias em pacientes com doenças infecto-contagiosas. Baseada em frequência de atividades, escalas e outras informações, a perícia concluiu que não havia insalubridade em grau máximo. No TST, a sétima turma, por maioria de votos, entendeu que deveria prevalecer a análise pericial.
Eleitorado brasileiro cresceu em mais de 1 milhão de registros.
Todas as regiões do país registraram aumento no número de eleitores entre maio e dezembro de 2025. Mariana Fabri.
O eleitorado brasileiro passou de 154 milhões e 200 mil pessoas em maio do ano passado para 155 milhões e 300 mil em dezembro, um aumento superior a 1 milhão de registros. O avanço foi impulsionado tanto por novos alistamentos quanto pela regularização de títulos eleitorais. O crescimento foi maior na região sudeste e entre eleitores de 65 a 69 anos. Também houve aumento no cadastro biométrico. Entre maio e dezembro de 2025, foram incorporados mais de 2 milhões e 700 mil novos registros biométricos ao cadastro eleitoral.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno.
Ou pelo canal 1.3 da TV Aberta em Brasília.
Ouça também pelo Turim, de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário. Uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Humberto Pinheiro.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Vacinação gratuita contra herpes zoster pode ser ampliada para maiores de 50 anos.
O projeto prevê escolha de motoristas mulheres por passageiras em aplicativos.
Senado analisa propostas que reforçam a fiscalização das categorias de base no esporte.
Boa noite.
Boa noite.
O Ministério da Saúde anunciou a decisão de não incorporar no calendário obrigatório do SUS a vacinação contra o herpes zoster para quem tem mais de 80 anos e pessoas imunocomprometidas com 18 anos ou mais.
Segundo a pasta, o custo da imunização ficará em torno de 5,2 bilhões de reais em 5 anos. Mas a Comissão de Direitos Humanos do Senado pode analisar um projeto que garante essa vacinação. Repórter Alexandre Campos.
A proposta da senadora doutora Eudócia do PL de Alagoas previa a imunização para pessoas com mais de 60 anos, mas o relatório da senadora Mara Gabrilli do PSD de São Paulo garante a vacinação pelo SUS para pessoas com mais de 50 anos ou para aquelas com mais de 18 anos que apresentarem algum comprometimento do sistema imunológico. Para Mara Gabrilli, a justificativa de alto custo apresentada pelo governo não se sustenta.
A doença ela traz sérias complicações, custos com tratamentos, inclusive ao governo. Além disso, a disponibilidade da vacina em laboratórios privados não atende a quem mais precisa, já que em sua grande maioria são dependentes de aposentadoria ou benefícios previdenciários como principal fonte de renda.
O herpes zoster é causado pelo mesmo vírus da catapora, que depois de ficar inativo no organismo, pode voltar a agir especialmente em pessoas idosas. Segundo o Ministério da Saúde, os sintomas desaparecem mesmo sem tratamento. Em alguns casos, pode haver complicações na pele, olhos, ouvidos e sistema nervoso.
E a divulgação de informações sobre o atendimento à mulher vítima de violência poderá passar a integrar a programação de A Voz do Brasil. A Comissão de Ciência e Tecnologia do Senado pode analisar o projeto que prevê essa medida.
A proposta já conta com relatório favorável e pode ser votada após o recesso parlamentar. Reportagem de Lana Dias.
O jornal tem uma hora de duração, com 25 minutos dedicados ao Executivo, 20 à Câmara dos Deputados, 10 ao Senado, 5 ao Judiciário, além de informações sobre o Tribunal de Contas da União. O projeto em análise ainda reserva 1 minuto à divulgação de informações sobre os serviços de enfrentamento à violência contra a mulher. A relatora da proposta, senadora Damaris Alves, do Republicanos do Distrito Federal, também defendeu o texto na Comissão de Direitos Humanos. Para ela, a medida permite que as informações cheguem até os locais mais distantes distantes no país.
Esse programa, criado em 1935, considerado o mais antigo do país, ainda em funcionamento e com grande audiência, apresenta o meio de comunicação oficial com maior penetração em áreas remotas e em comunidades vulneráveis. Além disso, sua transmissão diária de segunda a sexta-feira garante a repetição das informações, aspecto fundamental para a fixação do conhecimento sobre o serviço disponível na população-alvo.
De autoria da deputada Lídice da Mata, do PSB da Bahia, o projeto pode seguir para a sanção, se for aprovado na Comissão de Ciência e Tecnologia e não houver pedido para votação no plenário do Senado.
O Senado pode analisar um projeto de lei que permite às passageiras escolher motoristas mulheres ao solicitar corridas por aplicativos de transporte. Pelo texto, a opção deverá ser oferecida de forma clara nas plataformas, sem custo adicional para as usuárias. A proposta também busca ampliar o número de condutoras, incentivando a igualdade de oportunidades no setor.
O autor da medida é o senador Rogério Carvalho, do PT de Sergipe. Para ele, o projeto aumenta a segurança e a comodidade das passageiras. A proposta aguarda análise nas comissões temáticas.
Dá mais conforto às mulheres que usam transporte por aplicativo, para que elas possam escolher se querem serem transportadas por um veículo dirigido por uma mulher ou se pode ser por um homem. Isso é para dar opção.
E a Comissão de Direitos Humanos do Senado deve analisar ainda neste ano um projeto que integra os centros-dia para idosos ao Sistema Único de Assistência Social.
A proposta busca fortalecer o atendimento a idosos com algum grau de dependência e ampliar a rede de apoio às famílias cuidadoras. Repórter Henrique Nascimento.
O número de brasileiros com 60 anos ou mais cresceu mais de 50% nos últimos 15 anos, segundo o IBGE. Um deles é o José Bernardo. Ele acorda às 6 da manhã todos os dias, se arruma, toma café e se prepara para mais uma jornada de trabalho. Um detalhe chama a atenção. Seu Bernardo tem 107 anos.
Levando lá o comida da minha avó, lá a cara, né, rosto, vou fazer um café na estômago e fico sentado aqui esperando o horário de serviço.
Enquanto muitos idosos seguem ativos e independentes, há também quem precise de apoio diário para atividades básicas. Para atender esse público, a Comissão de Direitos Humanos do Senado deve analisar em 2026 um projeto que integra os centros-dia ao Sistema Único de Assistência Social, como defende o autor, senador Flávio Bolsonaro, do PL do Rio de Janeiro.
Infelizmente, muitos idosos acabam sendo abandonados por seus familiares e o Estado não atende adequadamente a esse segmento importante da nossa sociedade.
Os centros-dia oferecem atendimento diurno a idosos com algum grau de dependência, com atividades de convivência, alimentação e acompanhamento socioeducativo, permitindo que eles retornem para casa no fim do dia.
A Comissão de Relações Exteriores terá uma subcomissão para acompanhar a implementação do Acordo Mercosul-União Europeia.
O tratado será assinado neste sábado no Paraguai, mas ainda precisa ser ratificado pelos países membros dos dois blocos. Repórter Marcela Diniz.
Negociado desde 1999, o Acordo Mercosul-União Europeia finalmente será assinado em Assunção, capital do Paraguai, país que ocupa a presidência rotativa do Mercosul. O tratado prevê a eliminação ou redução gradual de 90% das tarifas de importação e exportação no período de uma década, além do aumento de cotas para produtos como carne, etanol, açúcar e arroz. O acordo precisa ser aprovado pelo Parlamento Europeu e ratificado pelos países membros, o que envolve, no caso do Brasil, a aprovação do Congresso Nacional. O presidente da Comissão de Relações Exteriores, senador Nelsinho Trade, do PSD de Mato Grosso do Sul, anunciou a criação de uma subcomissão para garantir rapidez à ratificação e acompanhar a implementação do tratado.
Essa subcomissão vai funcionar para poder acelerar essa tramitação e fazer com que chegue logo, em benefício dos empresários, do agronegócio e da indústria, o tão sonhado e falado Acordo de Livre Comércio Mercosul e União Europeia.
Juntos, Mercosul e União Europeia formam um mercado de 718 milhões de consumidores, com um PIB de mais de 22 trilhões de dólares. O acordo entre os dois blocos cria a maior área de livre comércio do mundo.
E o Senado pode votar em 2026 projetos que preveem mais segurança para atletas de base de clubes esportivos.
Propostas sob análise querem definir quem fiscaliza analisa as estruturas utilizadas pela base e exigir documentação para que clubes possam ser considerados formadores de atletas. Repórter Rodrigo Rezende.
A Comissão de Direitos Humanos do Senado pode analisar em 2026 projetos que tratam das categorias de base de clubes esportivos. Um deles, apresentado pela senadora Leila Barros, do PDT do Distrito Federal, prevê que conselhos tutelares e o Ministério Público do Trabalho serão responsáveis pela fiscalização sobre as instituições desportivas. Outro, do senador Romário, do PL do Rio de Janeiro, exige a apresentação dos alvarás de funcionamento expedidos pelos órgãos competentes aos clubes para serem certificados como formadores de atletas e que, assim, podem negociar o passe dos esportistas. O senador Confúcio Moura, do MDB de Rondônia, destaca que o esporte, muitas vezes, é uma das poucas oportunidades para a ascensão social de jovens brasileiros.
Quando um clube é sério, quando ele tem gestão, planejamento, base estruturada, nutrição adequada, psicólogos, treinadores competentes, um sistema claro de evolução do menino pobre, aquele que treina no chão batido, aquele que sonha com uma chuteira nova, aquele que dribla com dificuldade desde cedo, encontra uma oportunidade real de mudar o seu próprio destino.
As duas propostas que estão em debate na Comissão de Direitos Humanos e tratam das categorias de base estão sob a relatoria da senadora professora Dorinha Seabra, do União do Tocantins.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Proposta que reforça a prioridade à primeira infância avança na Câmara.
Parlamentares dobram punição para garimpo ilegal em terras indígenas.
Comissão aprova aumento de pena de assédio sexual contra adolescentes.
Projeto torna 2 de julho dia da consolidação da independência do Brasil.
Boa noite. A Câmara analisa projeto que transforma o 2 de julho em Dia Nacional da Consolidação da Independência do Brasil. A repórter Maria Neves explica a importância histórica da data.
Encaminhado ao Congresso pelo governo, está em análise na Câmara projeto que institui o Dia Nacional da Consolidação da Independência do Brasil. Pela proposta, a data será comemorada anualmente em 2 de julho. Essa data marca a expulsão definitiva das tropas portuguesas do Brasil em 1823, quase um ano depois da proclamação da independência pelo imperador Pedro I, no dia 7 de setembro de 1822. O dia 2 de julho já é conhecido como Dia da Independência da Bahia e é feriado estadual. O projeto do governo, no entanto, não cria um novo feriado nacional. Na opinião do deputado Bacelar, do PV da Bahia, sem o 2 de julho, a independência brasileira não seria consolidada.
2 de julho é a consolidação da independência brasileira. Sem sombra de dúvidas, o brado às margens do Ipiranga tem uma importância histórica muito grande. Foi a afirmação política da sociedade brasileira que gostaria de ver o seu país liberto, o seu país independente. Mas sem a expulsão das tropas portuguesas, que continuaram no Brasil com maior concentração na Bahia, essa independência não seria consolidada.
No texto enviado ao Congresso, assinado pela ministra da Cultura, Margarete Menezes, ela ressalta que em 2 de julho de 1823, um movimento popular reuniu homens e mulheres, entre eles indígenas, escravizados, marisqueiras e soldados, para lutar pela autonomia nacional. Entre os diversos combatentes na batalha ocorrida na Bahia, a ministra cita as heroínas da independência Inocência Maria Quitéria de Jesus, a abadessa Soror Joana Angélica e Maria Filipa de Oliveira. Margarete Menezes ressalta ainda que batalhas e tensões militares ocorreram também em outros estados, como Pará, Piauí e Maranhão. Mas na Bahia estava a maior concentração de tropas estrangeiras e foi onde o povo brasileiro conquistou a vitória definitiva sobre os portugueses. Também, na opinião da ministra da Cultura, sem essa batalha, o 7 de setembro de 1822 seria um brado sem consequências. O projeto será avaliado pelas comissões da Câmara. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Desenvolvimento Regional.
Tiago de Joaldo, do PP de Sergipe, defende a aprovação de projeto que regulamenta o desmembramento de municípios em áreas de disputa territorial. Relator da matéria, ele explica que o propósito é cumprir o que determina a Constituição, dando poder de decisão aos moradores locais.
O objetivo é que a gente regulamente o artigo 18 da Constituição Federal, no sentido de regrar todo o funcionamento do processo, desde a abertura desse processamento nas assembleias legislativas e, a partir daí, que sejam realizados estudos de viabilidade municipal, considerando impactos econômicos, impactos administrativos, características sociais de pertencimento da população. E, ao final, após a divulgação desses estudos, que as Assembleias Legislativas emitam um decreto convocatório de plebiscito, observando os prazos. Se esse estudo conseguir chegar, no máximo, até 90 ou 60 dias da data da próxima eleição, esse plebiscito, inclusive, pode acontecer naquela eleição que estiver mais próximo.
Tiago de Joaldo ressalta que o texto pode destravar conflitos antigos em diferentes regiões do país. Ele cita o caso de Aracaju e São Cristóvão, onde, de acordo com o parlamentar, mais de 30 mil pessoas convivem há décadas com a indefinição sobre o município a que pertencem.
Transportes.
Hugo Leal, do PSD, propõe mudanças no sistema de pedágios sem cancelas. Ele critica a forma como o chamado free flow tem sido implantado e cita como exemplo um trecho da BR-101 no Rio de Janeiro, onde motoristas foram multados por evasão sem que tenham percebido pontos de cobrança.
De 23 a 24, só nesse trecho, gerou mais de 1 milhão e 300 mil multas. E a multa é de quê? De evasão de pedágio. Eu só posso fazer evasão de pedágio se eu sei que tem pedágio. Se eu tem uma cabine, eu passo direto. Isso é evasão de pedágio. Qual é o valor da multa de evasão de pedágio? R$ 195. Ou seja, a pessoa vai deixar de pagar R$ 7,50 do pedágio para receber uma multa de R$ 195 e mais 5 pontos na carteira. É completamente desproporcional.
O Guleal não é contra o sistema free flow, mas sugere mecanismos para proteger os consumidores, como a reabertura de prazo para pagamento dos valores cobrados e para anulação de multas. Ele informa que a matéria já foi aprovada pela Câmara e aguarda análise no Senado.
Justiça.
A Câmara aprovou o projeto que dobra penas para garimpo ilegal em terras indígenas. O repórter Antônio Vital traz mais informações sobre a proposta.
O plenário da Câmara aprovou o projeto que aumenta as penas para mineração ilegal em terras ocupadas por povos indígenas e comunidades tradicionais. De acordo com a proposta, a pena para esse crime, que hoje é de até um ano de prisão, será dobrada se provocar dano à integridade física de alguma pessoa atingida, como é o caso do uso de mercúrio para separar o ouro na mineração no leito dos rios. A mesma pena vai valer para quem financia, agencia ou contrata a atividade. Também estará sujeito a pena em dobro quem provocar degradação ambiental que cause a perda permanente da qualidade dos recursos naturais afetados, a partir de análise do órgão ambiental. A detenção será dobrada ainda se a atividade for realizada com o emprego de máquinas e equipamentos pesados ou com ameaça de arma. De acordo com o relatório Raio-X do Ouro, feito pelo Instituto Escolhas em 2022, mais de 200 toneladas de ouro, quase metade da produção brasileira entre 2015 e 2020, podem ter origem ilegal. O projeto apresentado pela ex-deputada Joênia Wapichana recebeu parecer favorável da relatora, deputada Célia Chacriabá, do PSOL de Minas Gerais. Segundo a relatora, o projeto protege as terras indígenas, os povos que as habitam e o meio ambiente diante da expansão descontrolada da mineração e do garimpo ilegal.
Os povos indígenas são 5% da população mundial e protegem mais de 80% da sociobiodiversidade. Isso significa que territórios indígenas é solução climática e nós que sabemos que essa matéria é um combate ao crime organizado, é um combate ao narcotráfico, é um combate à violência sexual, é um combate a violência entre mulheres.
Célia Chacriabá lembrou que a mineração em terras indígenas tem outros reflexos indiretos nos territórios tradicionais, como a facilitação de acesso ao álcool e outras drogas, aumento dos casos de violência sexual e risco de ataques armados. O projeto que aumenta as penas para mineração ilegal em terras ocupadas por povos indígenas e comunidades tradicionais seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Segurança Pública.
Damião Feliciano, do União da Paraíba, cobra a atuação coordenada dos três níveis de governo para enfrentar a insegurança no país. O deputado pede ações urgentes para proteger o cidadão comum, afirmando que o direito de transitar livremente da população está comprometido.
Nós sabemos que um dos temas que mais sensibiliza o brasileiro é a segurança. Quem é que não tem o desejo de ter o direito de ir e vir sem problema? Mas qual é a mãe de família hoje que o filho sai de casa e ela não fica preocupada? Sabe que ele saiu, mas como é que ele volta? É exatamente isso que nós devemos tomar de conta. O Brasil hoje alertou com esse problema do Rio de Janeiro. Pelo menos o tema agora voltou para a discussão. É preciso que a gente aprofunde esse tema para que a gente possa dar segurança ao cidadão brasileiro.
Damião Feliciano alerta que a violência no país também afeta o turismo internacional, colocando em risco a imagem do Brasil no exterior. Para ele, a segurança pública é um tema que tem que ser tratado como prioridade permanente no debate nacional.
O projeto de Jonas Donizete, do PSB de São Paulo, visa proteger idosos de golpes financeiros aplicados em ambientes digitais. A ideia, segundo o congressista, é simplificar plataformas e serviços para tornar o ambiente virtual mais inclusivo e seguro.
Nós estamos vivendo numa sociedade que a longevidade está aumentando, mas também é um novo mundo, um mundo digital. E muitas vezes os idosos são vítimas de golpes na internet. Esse projeto meu, ele tem duas condições. Primeira, uma linguagem mais fácil. Às vezes você pega algum site, para onde que eu vou, volto para cá. Então, uma linguagem mais simples. E também um mecanismo que agora o Banco Central já adota. E se a pessoa, até 24 horas, detectar que foi pega num golpe, ela pode entrar em contato, chama MED, que o dinheiro fica paralisado e a pessoa não perde aquele dinheiro. E eles vão atrás da conta onde o dinheiro foi depositado para pegar o golpista.
O MED, Mecanismo Especial de Devolução do Banco Central, é uma ferramenta para bloquear e devolver valores transferidos via Pix e deve ser solicitada ao banco do usuário. O projeto de Jonas Donizete, aprovado pela Comissão dos Direitos dos Idosos, segue agora para o plenário.
Aloysio Mendes, do Republicanos do Maranhão, apresentou projeto para fortalecer a segurança jurídica dos agentes de segurança no exercício de suas funções. Além de buscar a integridade física e moral dos policiais, o texto busca amparar as famílias em caso de falecimento dos agentes.
Muitas vezes nós vemos policiais brasileiros perdendo a sua vida em operações em prol da sociedade e as suas famílias ficam desamparadas. Esse projeto visa não apoiar somente os policiais no caso de uma necessidade de apoio jurídico, mas principalmente as suas famílias, mulheres, esposas e maridos, que ficam desamparados no caso da morte dos policiais. Esse projeto vem de encontro a uma grande necessidade das nossas forças de segurança pública de mais respaldo e mais segurança jurídica.
O deputado quer evitar ainda retaliações contra policiais durante ou após prisões em flagrante. Na visão de Aloysio Mendes, para garantir a manutenção da ordem pública, é preciso reforçar a autoridade do Estado e valorizar as forças de segurança.
Comissão da Câmara aprovou o projeto que aumenta a pena de assédio sexual contra adolescentes. A repórter Silvia Munhato tem mais detalhes da proposta.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou o projeto que torna crime aliciar, assediar, instigar ou constranger por qualquer meio de comunicação crianças ou adolescentes para a prática de ato sexual. Hoje, o Estatuto da Criança e do Adolescente classifica essa conduta como crime apenas se a vítima for criança, ou seja, se tiver até 12 anos incompletos. O projeto também aumenta o tempo de prisão, de 1 a 3 anos para 2 a 4 anos, além de multa. O texto aprovado é o substitutivo da relatora, deputada Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro. Assim, nos casos de assédio contra criança ou adolescente cometidos por meio de mídias sociais ou pela internet, a pena de prisão aumentará em 1/3, passando então de 2 a 4 anos para 2 anos e 7 meses a 5 anos e 3 meses, além da multa. A deputada explicou a mudança.
Tal medida busca recrudescer a punição aos criminosos que se aproveitam da facilidade de acesso a essas ferramentas para aliciar, assediar, instigar e constranger vítimas tão vulneráveis, visando a prática de atos libidinosos.
O projeto que aumenta a punição para o assédio sexual contra adolescentes será analisado agora pelo plenário. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato.
Relações Exteriores.
Ismael, do PSD do Maranhão, assumiu a coordenação da Frente Parlamentar Mista ProSul. Ele explica que o papel do colegiado, além de fiscalizar programas e políticas governamentais, é fomentar questões temáticas entre os países da América do Sul.
Uma frente parlamentar que procura unir os parlamentos do Mercosul, não só aperfeiçoando legislações, mas também motivando a questão comercial, cultural. Eu entendo que é fundamental que o Brasil esteja devidamente integrado a essas questões em nível de Mercosul. Nós entendemos que há um vasto campo para nós ampliar políticas, quer na área socioeconômica, quer na área cultural, fazendo com que o Brasil se destaque, sobretudo, naquilo que nós temos de bom, que é o nosso povo, a nossa população.
De acordo com Ismael, o foco da frente é fortalecer laços diplomáticos e promover a construção de uma sociedade mais justa, igualitária e inclusiva, na qual os cidadãos tenham acesso à saúde, segurança e educação.
Direitos humanos.
Proposta que reforça prioridade à primeira infância avança na Câmara. A reportagem é de Maria Neves.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou a admissibilidade de uma proposta de emenda à Constituição que inclui no texto constitucional a prioridade da proteção dos direitos da primeira infância. Essa fase compreende o período que vai do nascimento aos 6 anos de idade da criança. Com a aprovação, o texto pode ser analisado por uma comissão especial. O presidente da Câmara, Hugo Mota, já anunciou a criação do colegiado que vai analisar a proposta. Por meio de suas redes sociais, o presidente afirmou que a medida representa mais um passo em defesa das crianças brasileiras. Na opinião do relator do texto, deputado Ricardo Aires, do Republicanos do Tocantins, a proposta é o reconhecimento da importância dos primeiros anos de vida para o desenvolvimento da criança.
Incluir a primeira infância como beneficiária de direito e garantias. Significa um reconhecimento importante de que os primeiros 1.000 dias, compreendendo a gestação e os 2 primeiros anos de vida, configuram uma janela de oportunidade única para desenvolvimento neurológico, cognitivo, psicomotor e emocional das crianças.
Pelo texto aprovado, será dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança desde a primeira infância e com absoluta prioridade, garantias como direito à vida, à saúde, à alimentação e à educação. Todos também devem assegurar à criança nos primeiros anos de vida acesso ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. A proposta determina ainda que a lei punirá severamente o abuso, a violência e a exploração sexual da criança desde a primeira infância. De acordo com a autora da medida, deputada Laura Carneiro, do PSD Fluminense, o marco legal da primeira infância, aprovada em 2016, trouxe avanços importantes para a proteção dos direitos das crianças de até 6 anos. Dentre as garantias previstas na lei, a parlamentar destaca o aumento da licença paternidade e o direito da criança a brincar e a estimulação, além de prever uma série de direitos das gestantes. No entanto, Laura Carneiro acredita que inserir os direitos da primeira infância na Constituição Federal confere mais densidade normativa para que esses direitos sejam de fato assegurados. A proposta inclui ainda no texto constitucional a previsão de que os governos federal, estaduais e municipais divulguem anualmente dados orçamentários relacionados às ações e programas voltados para a primeira infância. A proposta, que inclui no texto constitucional a prioridade da proteção dos direitos da primeira infância, depois de analisada pela comissão especial, terá de passar por 2 turnos de votação no plenário. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Saúde.
Luiz Couto, do PT da Paraíba, apresentou proposta que amplia a proteção de pessoas com transtornos mentais atendidas pelo SUS. O deputado enfatiza que o texto assegura atendimento com plano terapêutico individualizado e respeita as particularidades de pacientes com autismo.
O objetivo é garantir um atendimento mais humanizado, inclusivo e qualitativo às pessoas com transtornos mentais, incluindo aqueles e aquelas com transtorno de espectro autista, deficiência intelectual e deficiência psicossocial. Entre os principais pontos estão o direito ao melhor tratamento possível, com a garantia do sigilo, a proteção contra os abusos e o acesso à informação de forma acessível.
A proposta também reforça a necessidade de expandir a formação dos profissionais do SUS para todas as etapas do cuidado. Luiz Couto reafirma o compromisso de fortalecer a rede pública de saúde mental, garantindo acolhimento digno e seguro para cada usuário.
Termina agora o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Ribamar Guimarães, a apresentação de Luciana Vieira e Tércia Guimarães. Boa noite.
Uma boa noite para você. A Voz do Brasil volta amanhã.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.